Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
E hoje recebendo a nutricionista Júlia Matídios para falar sobre emagrecimento saudável. Tem aquelas ideias de começo de ano, mas é todo dia, gente. Não fica só quando falando começo de ano, que aí passa o começo de ano, aí a pessoa decide não fazer mais.
Então é todo dia.
Esses
dias mesmo eu falei, eu prometi que ia comer saudável, tô aqui comendo besteira.
Olha, hoje a gente recebe a Júlia para bater esse papo bem bacana. A Júlia vem lá da Movete, onde ela atende muita gente, vem salvando vidas, viu? Porque é verdade, se alimentar bem, fazer exercício, cuidar da saúde é salvar vidas, é se prevenir. Seja bem-vinda, Júlia.
Muito obrigada. Bom dia, Felipe. Bom dia, Juliana. Bom dia, pessoal de casa.
Emagrecer de forma saudável é o ideal, né? Porque, infelizmente, é comum, e acho que você deve pegar muitos casos lá, que a galera joga aqui nesse danado da internet, nos sites e dietas, e vão fazendo, né? Isso é um risco tremendo, né?
É um grande risco. A gente, quando decide, né, que quer emagrecer, a gente tá disposto a fazer muita coisa.
Isso é.
E às vezes a gente vai pelo caminho errado. A gente vai pelo caminho que é mais sofrido, pelo caminho mais difícil, e corta tudo da dieta. Só que ir por esse caminho não é um emagrecimento saudável. Às vezes a pessoa até perde um peso, mas não de uma forma saudável.
Isso tem muito a ver com a questão do estilo de vida também, porque assim, tem gente que acorda muito cedo, já começa a fazer muitas atividades, não necessariamente educação física, mas corrida do dia a dia, aí sai, vai almoçar, tudo bagunçado. O estilo de vida impacta também na hora de montar esse cardápio. Eu não gosto muito da palavra dieta, eu acho que ela é meio restritiva.
Eu também uso o plano alimentar.
Aí pronto.
Mas sim, eu falo muito para os pacientes que não é só alimentação que importa quando a gente está falando de emagrecimento, de saúde. São quatro pilares fundamentais, são muitos, mas são esses quatro que eu não abro mão de trabalhar: a alimentação, o exercício físico, a hidratação e o sono de qualidade. E muito do sucesso de uma alimentação, de um resultado legal que a gente tem, é a organização. Então a gente só vai comer bem ali numa quinta qualquer se a gente pensou nisso talvez no domingo, na segunda-feira, organizou. Então a correria do dia a dia impacta muito no que a gente escolhe, o que consegue comer.
Porque a gente fala muito do desembalar menos e descascar mais, só que descascar leva tempo, né?
Exato.
E nem todo mundo, infelizmente, tem tempo para essa dedicação. Então talvez ali a organização mesmo, tirar um dia na semana para fazer já
a semana toda,
congelar também, né?
Tá certo. Isso é muito individual, gente. Tem paciente que prefere fazer marmitinha, tem gente que prefere comprar as marmitinhas, tem gente que tem tempo de preparar. Então, de alguma forma, a gente consegue organizar a alimentação pra
você.
Eu,
por exemplo, eu não gosto de frango congelado, não gosto do sabor. Fica esquisito, já tentei.
E aí não vai te animar, né? Seguir uma alimentação assim.
E aí, quando encontra a gente assim, como fazer?
Que não gosta de alguma coisa congelada, você fala?
Pra poder organizar.
Bom, a gente vai pela individualidade dela. O que ela topa fazer? Porque vamos combinar, às vezes a gente precisa melhorar ali, perder um peso, às vezes por questão de saúde mesmo. E a gente tem que estar disposto a fazer algumas mudanças. Você pode não abrir mão de, ai, Ju, eu realmente não vou comer uma comida congelada. Então, que tal você preparar a comida para hoje e amanhã? A cada dois dias você preparar. A gente vai se adequando até encaixar na rotina da pessoa e ter um resultado
bom. Não, e tem
bom.
Coisa que, eu não gosto do frango, mas se eu consigo comer as outras coisinhas, eu deixo as outras coisinhas congeladas e faço o frango à parte também. Dá para fazer
rápido,
isso, né?
Mais rápido. Do que fazer todo aquele prato, né?
E montado. Tem gente que ensina realmente, né? Olha, por exemplo, você vai pegar o domingo, aí você vai pegar aqui o arroz, o feijão, o brócolis, a cenoura, a carne moída, o frango. E aí você vai preparar tudo e vai colocar nas marmitinhas separado. Então essa marmitinha vai a carne moída e a cenoura, nessa aqui vai o frango e o brócolis, vai alternando, coloca na geladeira, no congelador, e come durante toda a semana.
Perfeito.
É isso, é mais ou menos isso. Então tá bom.
Quase um nutricionista. O que acontece quando a gente não faz ou não se atenta a essa ideia do emagrecimento saudável? O que a gente está sujeito no nosso corpo, no nosso organismo, na nossa saúde?
Esse é um papo muito importante, gente. A gente acha que emagrecer é perder peso na balança, né? O pessoal fica muito preso na balança. O emagrecer, na verdade, é perda de gordura corporal. Então, até o que eu vejo muito acontecendo agora é: o paciente decide que vai usar, por exemplo, às vezes um medicamento para perder peso, às vezes sem acompanhamento nenhum. e ver o peso caindo. Só que ele não tá trabalhando aqueles pilares que a gente conversou. Alimentação, exercício, sono, hidratação. O que que acaba acontecendo? O peso cai, mas muito desse peso é também massa muscular. Que é o tecido mais importante que você tem que priorizar
é
na sua saúde.
É importante não perder massa muscular.
E aí, o que que muitas vezes acaba acontecendo? A pessoa perde o peso, perde muita massa muscular, mas não mudou o estilo de vida. E aí, quando ela reganha o peso, porque ela vai acabar reganhando, ela ganha a gordura. Então, a gente chama isso de obesidade sarcopênica. Ela perde muita massa muscular e tem muita massa de gordura. Isso é péssimo pra saúde.
E outra, Júlia, tem gente que também ganha o tô fazendo musculação, tô ganhando peso, tá esquisito, porque tá ganhando músculo, né?
Sim, sim.
Então,
isso é legal
se eu
também.
Não sei fazer a medição da minha gordura, de como tá, e por isso sim serve
por
um
isso
profissional, né?
Gente.
E uma coisa que você pode avaliar quando não entender muito bem isso é: olha, as minhas medidas estão diminuindo e o meu peso está aumentando. Isso pode ser um bom sinal, porque o músculo é pesado. Você não vê, né, tipo, o tamanho dele. Agora a gordura ela é mais espaçosa. Então, você está perdendo medida, você está perdendo gordura.
Digamos que 1 quilo de gordura tem mais tamanho do que 1 quilo de músculo.
Exatamente. Por isso que eu falo, não se prende na balança. A balança é a soma de tudo. É seu osso, seu músculo, é a gordura, mais água também. Então, às vezes, pesar de segunda-feira é um pesadelo. Porque você vai achar que engordou 3 quilos e não é, você está inchado.
Só inchado. Muita gente faz o corte drástico, por exemplo, de açúcar, de gordura, frituras. Isso é indicado cortar assim, de uma vez para outra? Ou tem que ser gradual?
Olha, eu acho que não existe um ideal. Você precisa nunca mais comer uma fritura na sua vida. Mas o certo é você comer bem a grande maior parte do seu tempo. Pra que essas comidinhas assim sejam pontuais. Não seja parte da rotina, entendeu?
Só a parte de um desejo mesmo. Isso. E pronto.
E vai ter gente que vai preferir realmente abdicar, porque sabe que se comer uma coisinha vai levar a outra, né? Então tem gente que fala, não, é melhor evitar.
Melhor não ter em casa.
É, porque se eu comer essa coxinha aqui, eu vou querer comer pastel, vou querer comer. Aí uma coisa vai levando a outra.
Isso que você falou do carboidrato, que aí sim é perigoso, gente.
É que tá uma moda de dieta da não é nem dieta da proteína, é dieta da carnívora.
Menina.
Dieta carnívora.
De onde surgiu isso, gente? Surge aí.
Vou te falar. Eu acho que às vezes as pessoas falam coisas pra chocar na internet. Então vai ser.
O homem da caverna.
E não é bem assim. Vamos falar sério. É tão difícil levar isso pra vida. Você se imagina o resto da sua vida sem comer um pãozinho? Você não vai aguentar. Então, é melhor lidar com isso e encaixar os alimentos da forma certa do que cortar tudo. E essa dieta carnívora, ela tá um pouquinho mais perigosa, porque ela não é só a carne, eles também acabam comendo muita gordura saturada.
Manteiga! Pega um tablete de manteiga assim, ó, e mastiga como se fosse barra de chocolate.
E a gente tem que pensar em saúde cardiovascular, né? Não é só peso. Então, assim,
eu já não estou ouvindo falar tanto, então eu acho que as pessoas que estavam fazendo esse experimento aí
já caiu por terra,
porque as pessoas vão vendo o resultado com o tempo, né? Falam, não tá legal, vão vindo os estudos em cima disso e vão vendo que não é também a solução. E quando o Felipe fala de dieta, de não usar essa palavra, porque dieta tem muitas também, né? Tem dieta da sopa, dieta da lua, e aí isso que você falou, e é sempre importante voltar ao tema, que é: acabou a dieta, engorda tudo de novo. Então, é a reeducação alimentar. E qual foi o outro termo que você usou mesmo?
Eu uso o plano alimentar.
Alimentar. Porque daí você vai habituando, a língua vai se acostumando com alguns sabores. E você vai ficando mais saudável e levando isso pro resto da vida. Diferente de uma dieta que acabou a dieta.
O problema da dieta é esse, ela tem data para acabar, né? A gente fala, vou fazer essa dieta até o carnaval. Depois você volta a comer mal? Não, você tem que aprender a comer bem. E é tão leve quando é assim, gente. A gente aprende a fazer esse equilíbrio. Não se culpa se comer uma coisa diferente, porque você sabe que é só voltar para sua rotina, porque sua rotina já tá mais saudável.
Você se preocupa em dar um rolê nos supermercados, nas feiras, nos espaços onde a gente pode encontrar esses alimentos, para poder também indicar pro seu paciente, para falar, olha, porque aí o paciente vai encontrar todas as desculpas. Então ele vai falar, não vou achar, não tem, aqui em Guará não tem isso, é caro. Aí você também se preocupa em poder ofertar isso para ele falar, olha, tem aqui, tem ali. É uma preocupação que o profissional também precisa ter?
Com certeza. A gente tem que estar por dentro do que está sendo vendido, porque está todo mundo exposto a comprar. E no acompanhamento, inclusive, eu envio um guia de compras para o paciente. Então, tem todas as fotos dos produtos que eu indico. Então, se eu coloquei lá iogurte, vai ter todas as fotos do iogurte que eu indico.
Só falta levar a colher na boca.
Colocar na boca de aviãozinho.
Mas isso é importante, sabe? Porque a gente tem essa imagem de que, ah, eu vou comer saudável, agora é só fruta, salada. E não, a gente tem industrializados do bem, né? Que não são tão prejudiciais, que ajudam, facilitam a rotina.
Até por conta desse tempo que a gente estava falando. Então, às vezes, tem alguma coisinha ali na bolsa, é melhor do que não comer, né? Uhum. Ou comer algo pior ali, enfim.
É, tem esse mito, né? De que, às vezes, não comer pode ser, não vou comer. É pior, né?
É pior, gente. Porque a gente pensa assim, eu tenho que emagrecer, então eu preciso comer menos do que eu gasto. Então, eu não vou comer. Tiro no pé, porque você vai acumular essa fome. É como se você chegasse na próxima refeição com triplo de fome e vai comer muito mais. Né? E aí não vale a pena. Você tá sempre com fome.
É 2 de salada, 6 horas da tarde.
Aí o corpo vai fazer o quê? Vai acumular, porque ele não sabe quando que você vai dar comida pra ele de novo. Então vou armazenar essa gordura aqui. Fora que faz mal ficar muito tempo sem comer, né? Faz mal pro pâncreas, pode desenvolver diabetes, não tem uma coisa assim?
Não é uma relação tão direta assim, mas pode fazer mal, porque quando você comer de novo, provavelmente você vai fazer um pico glicêmico ali, dependendo do que você escolher comer também. Então, isso é uma coisa que eu quero frisar aqui pra todo mundo. Emagrecer não precisa ser sofrido. Você pode emagrecer fazendo seu café da manhã, lanche, almoço, jantar, comendo coisas que você gosta.
Além do que, Júlia, acho que o emagrecer também tem que ser dentro daquilo que a genética da pessoa... permite ser saudável, porque eu tô vendo voltar nas redes sociais a onda do emagrecimento exagerado. A gente vê aí ao longo dos anos que ora é a moda, é a mulher tronco, ora é a mulher do corpo, sei lá, tem vários nomes, mas agora a gente tá vendo assim, e altos perfis com muitos seguidores de mulheres extremamente magras.
É um perigo, né?
E eu até entrei numas discussões aí, porque eu, por exemplo, eu acho fácil ficar magra, porque se eu ficar um tempo sem comer, eu já fico seca. Só que não é isso que eu quero pra mim.
Uhum.
Mas tem gente que não vai ter a mesma facilidade e não vai ser saudável. Eu tô dizendo que vai ser fácil, mas não vai ser saudável. Uhum. Mas vai ter gente que vai fazer loucuras pra ter aquele corpo. E aí a gente vai falar de bulimia, anorexia. Uhum. E o quanto isso, a gente pode até trazer esse tema numa outra.
É legal.
Né? Porque são
isso
adolescentes
é
que estão sendo
atual.
São adolescentes que estão sendo inspirados por esses perfis. Então, quando eu chego pra brigar nesses perfis, eles falam que é inveja. Eu falo, não é inveja, porque se eu quiser. Mês que vem eu tô com esse peso aí, só que eu não quero. A preocupação é realmente dessas adolescentes que vão ficar doentes em busca deste corpo esquelético.
Uhum.
Fora a distorção diante do espelho, né?
É, isso é muito preocupante mesmo. Eu, pessoalmente, eu não acompanho blogueiras. Uhum. Eu não acompanho porque é uma realidade completamente diferente. Exato. Vende-se muito essa imagem.
Acaba
e a pessoa fica almejando um corpo e não a saúde, entendeu? E é capaz de fazer qualquer coisa. Isso mexe com a relação com a comida. Isso mexe com a sua imagem corporal mesmo. Então, realmente não
recomendo. Deficiência de proteínas, né?
É
o quanto
muito perigoso.
Isso pode ser...
Não é quanto mais magra, melhor, mais saudável.
Nutrientes, não. É tanto que até agências de modelos, ao longo dos anos, elas têm sido punidas por conta dessas modelos super magras em passarelas, em fotos, né? Para que não estimule realmente essas mulheres a procurar o lado doente da história.
A Maria José, vocês estão comentando exatamente essa participação dela. Ela falou, acho interessante o assunto, eu gostaria que a Júlia comentasse sobre o problema de emagrecimento e o sonho do corpo perfeito. Se ele tem afetado de uma maneira descontrolada a parte psíquica, levando a comportamentos exagerados e o uso de medicações perigosas. Gratidão pela atenção. Um abraço, Maria José. Obrigado. Exatamente isso, né?
Sim.
Tem casos de distorções, você pega isso lá no consultório, gente que está totalmente fora, assim, da realidade, da questão do corpo. Aqui a gente está falando de uma pessoa saudável, sem patologias, né? Tem ainda esses casos e aí é possível por meio da orientação e um trabalho conjunto, né? Multidisciplinar.
Com certeza.
Que lá na Movete vocês fazem também isso, né?
Sim. Isso da gente ter essas questões com comida é até comum, todo mundo tem um pouquinho, mas quando isso se torna meio patológico, quando começa a mudar muito sua relação com a comida, a forma que você se alimenta e você vê que isso está se tornando um problema, tem que buscar ajuda. E não é nem diretamente com o nutricionista. Até quando eu noto alguma questão assim, a gente faz um encaminhamento para um psiquiatra.
Ah, tá. Porque ele diz para ajudar, tem o IMC, né, que é o índice, como é que é?
De massa corporal.
Índice de massa corporal. E tem também os exames que vão mostrar se você está com todos os nutrientes em dia. O importante realmente é estar saudável, né?
Exatamente. E mentalmente saudável também.
Mentalmente.
Muitas questões de transtornos alimentares não é sobre o comer, é sobre a relação com a comida. E o psiquiatra é o principal que vai.
Legal. Aí a minha dúvida aqui é sobre as pessoas que têm dificuldade para emagrecer, mas não essas pessoas que estão querendo ficar extremamente magras, mas a pessoa que sofre com obesidade mesmo. Uhum. E o tanto de preconceito que ela sofre em relação a isso. Muita gente fala que a pessoa é gorda por escolha. Essa fala, ela é real? Ou tem alguma coisa psicológica também que atrapalha o emagrecimento dessa pessoa?
Não psicológica exatamente, mas fisiológica. Primeiro a gente tem que considerar uma coisa muito importante. Já até comentei disso nas redes sociais. A gente vive num ambiente obesogênico. A gente está muito sujeito a ganhar peso. Os produtos que a gente tem nos mercados para comprar é feito para ser muito gostoso, é calórico. Enfim, a gente tem que considerar isso.
Tem dia que sobe um cheirinho de coxinha aqui.
Menina, a gente tem aqui na frente, gente, da rádio, aqui embaixo, atravessando a rua.
Que é maravilhosa.
Uma lanchonete e restaurante.
Então, qualidade impressionante.
7 horas da manhã já começa a subir o cheiro de fritura aqui.
É você às vezes nem queria, mas.
Nem queria.
Sentiu o cheiro da vontade, não é?
Cada dia eu sinto vontade de comer um salgado diferente, juro.
Isso que você falou.
Tem o meu vinho mexido esperando eu lá, mas eu tenho vontade de comer o quê? Fogaça.
Porque ele é uma combinação de gordura, que é uma delícia, tem a crocância. Tá. E aí a parte fisiológica, qual que é? Quando a gente tá com excesso de peso, excesso de gordura corporal, a gente tem que lembrar que a gordura é um tecido vivo, tá? Ela produz muitas coisas. E ela é responsável por produzir um hormônio chamado leptina. A leptina é responsável pela sua saciedade. Então, quando você tem excesso de gordura, você tem excesso dessa produção, rola uma disfunção ali, faz com que você demore mais para ficar satisfeito.
Caramba.
Tá? E também tem uma alteração de apetite, que é um outro hormônio, chama grelina. Então, quando a gente tem excesso de peso, a tendência é você comer mais por ter mais fome. Legal. E ficar satisfeito, demorar mais para ficar satisfeito. Com esse combinho, você come
ou
mais.
Ou seja, o processo de emagrecimento, neste caso, não é fácil. Porque até isso, se organizar...
É o seu corpo pedindo mesmo.
Ainda vai ter gordura, ainda vai ter
aí
essa coisa de pedir a comida.
Necessário associar com medicamentos.
Loucura. O medicamento, ele pode ajudar muito quando ele é bem indicado, né? E é um trabalho bem conjunto, como você falou, trabalho multiprofissional. Então, a gente vai trabalhar essa questão de perda de peso, o comportamento alimentar, a organização da pessoa, tá?
Ó, a gente tá falando de medicamentos e tá uma onda aí de tal de caneta emagrecedora, né? Inclusive, as últimas reportagens mostrando falsificações, importações irregulares. A gente tem casos de pessoas internadas. Tem uma mulher que desenvolveu Guillain-Barré, que é uma síndrome rara. Ou seja, isso... Como vocês, hoje, no consultório da área da nutrição... estão atentos e preocupados com essa questão, porque as pessoas estão malucas, de fato, em relação a isso.
Usando a torta e a direita.
Em que momento isso entra no processo, ou de emagrecimento, ou de um tratamento? Fala sobre isso e qual é a
preocupação.
Inclusive,
pesquisas dizendo que após o uso da caneta, o peso tá voltando também. Então, não é só usar a caneta. Então, além das doenças, além do...
Ainda tomou alguma picada lá ainda.
Ó, quando chega o paciente falando que tá em uso do medicamento, eu tenho que perguntar se tá usando com acompanhamento ou sem.
Importante.
Porque assim, gente...
Mas eles dão a mentira,
não? Não, acho que não. Acho que te cria uma relação boa no
contrário. É fácil comprar, assim? Tá, tem muita gente comprando as falsificadas.
Gente,
mas
é
as que
perigoso.
Não são falsificadas, é só chegar e comprar?
Olha... Eu não sei essa parte da prescrição. O ideal é usar com medicamento,
claro,
mas a gente precisa testar com...
Exato.
O importante é o seguinte, ter esse acompanhamento nutricional também, porque não vale tudo para emagrecer. Você precisa ir pelo caminho correto. Independente de usar medicamento ou não, você vai ter que aprender a ter uma alimentação mais saudável do que aquela que fez com que você ganhasse o peso. Senão vai acontecer aquilo que a gente estava conversando. Você cessa o uso, você vai reganhar o peso porque você não melhorou seus hábitos. Só que aí você perdeu massa muscular, vai reganhar gordura, a composição corporal fica pior. Isso é perigoso. Você acaba no efeito sanfona péssimo ali, tá? Então é aquilo, não vale tudo para perder peso. quer usar o medicamento, vai no médico, vê se você tem indicação. Às vezes você não
tem
indicação.
Nem precisa,
nem
né?
precisaria, né? Melhorando o seu estilo de vida, já vai ter.
Você tem uma contraindicação para aquele uso de medicamento, né? Que ainda é ainda mais perigoso, né? Uhum. Então, é algo que é diário, praticamente, no consultório. E muita gente pergunta. Se perguntar, eu fico feliz, porque a pessoa
não
tá tirando
dúvida. E não é barato
também,
né? Não é barato.
Não, é um tratamento mais caro mesmo. Mas pacientes perguntam, Ju, você acha que eu preciso? Ah. E tem paciente que eu falo, olha, eu acho que vale a pena você fazer uma consulta com o endocrinologista. Uhum. Depende de exame, às vezes tem uma resistência insulínica muito importante. E tem paciente que eu realmente acredito que não seja o caminho. Agora, pra nenhum paciente eu vou falar... Vai lá e compra, é só usar. Uhum. Não, gente, não faça isso com a sua saúde. É muito perigoso mesmo.
É muito rigoroso também o critério, porque se tá fácil, gente, pra encontrar, algo tá errado. Não é? Tá muito fácil, até alguma coisa errada. E a gente tá vendo aí apreensões de carregamento, de caminho, de contrabando, porque não é algo legal, né? Se fosse algo legal, não ia ser feito de madrugada, às escuras, fugindo da polícia. Trazendo Paraguai. Não ia. Então, por favor, né? Vamos tomar muito cuidado. Consultem os profissionais. A Júlia e toda a equipe da Movete está lá disponível para isso também. Conte-nos dos seus atendimentos, horários, dias que você está lá na Movete.
Joia. Eu atendo nutrição clínica, então. Prevenção, tratamento de doenças e emagrecimento. Uhum. Então, tá com alteração nos exames, tá com resistência insulínica, com colesterol alterado, pode me procurar. Uhum. Eu atendo na clínica segundas, terças e quintas.
Tá. Isso lá, fisicamente. E no digital, você acaba também fazendo
atendo atendimento. Atendo também. Quem não é daqui, a gente faz... Uhum. Envio como fazer as medidas no online também, que às vezes a pessoa tem...
Dá certo, né?
Dá legal. Sim.
E ela ajuda a emagrecer sem fazer você passar fome,
sem
viu?
Sem sofrer. Diga o seu endereço digital, pessoal, poder te seguir também e acompanhar suas dicas.
Meu Instagram é NutriJuliaMatidios, com TH.
TH, é super fácil, gente. NutriJuliaMatidios, vocês acompanham lá as dicas, as orientações, os alertas, uhum, para se evitar essas loucuras aí. Principalmente as vésperas de carnaval, né? O pessoal quer fazer de qualquer coisa. E não adianta, se você ganhou peso até dia 27 de janeiro, não é até dia 17, que é carnaval, que você vai emagrecer. Até pode ser que perca um negocinho ali. E o pessoal brinca que se perder, acha, né? Então não é perder peso, né? Tem que organizar e equilibrar da melhor maneira. Então sigam as dicas da Júlia. Para que a gente tenha de fato esse emagrecimento saudável. E se não for para emagrecer, que tenha qualidade de vida. Acho que esse é fundamental, né?
Com certeza. O foco é sempre a saúde. Muitas vezes eu brinco, né? Emagrecimento, ele vai vir de brinde. Você vai melhorar seus hábitos, você vai emagrecer depois.
A gente fala, a gente entrevista aqui, mas a gente tem um monte de coisa para mudar também, viu?
Todo mundo.
Estou confessando aqui.
Todo mundo tem, gente, para a gente poder melhorar de fato. Júlia, mais uma vez, muito, muito obrigado.
Obrigada eu, gente.
Um feliz ano de 2026, de muito sucesso. Volte pra gente atualizar esse povo. Daqui a pouco tem Páscoa, a galera vai querer esses baldados.
Sabendo como encaixa o chocolate.
Nossa,
gente. E tem como, tá?
Esqueci
desse
detalhe.
Vamos combinar pra gente encaixar as coisas gostosas.
A gente fala assim,
também.
Depois do Natal eu começo. Depois do Carnaval eu começo. Mas daí vem Páscoa.
Aí,
vem
quando vê, passou 3 anos.
Acho que você tem algumas consultas aqui.
Aí tem festa junina. Ai, meu Deus do céu.
Consultas e desafios.
Pegando festa junina, tem que comer só milho verde, com o mais light.
Obrigado, viu, Júlia?
Obrigada a você.
Júlia,
obrigada.
Um abraço. Valeu.
A todos também lá da Movete, que fica lá na Chácara ICL, gente, consulte os profissionais que são fantásticos, é só entrar no Instagram, @clinicamovete, lá com a doutora Andréia também, que é fantástica. Um grande abraço a todos vocês.